ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33, céu claro com nuvens. A temperatura é de 30 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, dia 4 de novembro de 2015. A vez de Antero, o ex-prefeito de Unaí começa a ser julgado pelo crime da chacina que vitimou funcionários do Ministério do Trabalho. Barraqueiros ainda querem voltar. Antigos feirantes do Mineirão reclamam de exclusão de nova licitação para a feira de convivência do estádio. Sai desarmamento, entra controle de armas. Vai a plenário proposta que amplia acesso a armas de fogo no país. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Envelopes com as propostas dos concorrentes à Feira do Mineirão vão ser abertos hoje. Ao todo, são 383 licitantes disputando 96 barracas que devem ocupar o entorno do estádio. Antigos barraqueiros que ocupavam o local antes da reforma do estádio para a Copa do Mundo reclamam de terem sido excluídos do processo licitatório. Os detalhes na reportagem de Maria Dulce Miranda.
A reunião da Comissão Especial de Licitação, que começou na manhã de hoje, tem como objetivo conhecer as propostas de preços dos 383 licitantes habilitados na primeira etapa. Ao todo, 96 barraqueiros vão ser escolhidos para compor a feira de convivência do entorno do Mineirão, que vão ser instalados em quatro locais próximos ao estádio, para venda de macarrão na chapa, feijão tropeiro, churrasquinho, sanduíche, batata frita, algodão doce, pipoca, milho verde, além de cerveja, refrigerante, água e suco. Os escolhidos serão aqueles que fizerem as maiores ofertas, desde que não seja servidor público, nem tenha nome sujo na praça, o que dificultou a participação dos antigos barraqueiros no processo licitatório. São 150 vendedores que ocupavam o local até 2010, quando foram retirados em função da reforma do estádio para a Copa do Mundo de 2014. Para um dos fundadores da BAEM, Associação dos Barraqueiros da Área Externa do Mineirão, Hernani Francisco Pereira, o processo licitatório foi injusto.
Você vê como é covarde essa questão da licitação. Deixamos bem claro que nós não queremos burlar a lei. O que nós podemos ver agora é como é que é injusto. Os barraqueiros, eles perdem o emprego lá em 2010, que era a única fonte de renda deles. Eles estão com a luz cortada, estão com suas contas atrasadas, os nomes no SPC, no Serasa. Então, como é que você vai tirar uma certidão negativa? E também a questão do maior preço. Nós tivemos lá, parece que 8 ou 9 inscritos lá que tentaram concorrer, mas pelo que eu vi na lista, a maior parte foi reprovada por problemas lá com algum documento pendente, né?
Segundo a Regional Pampulha, responsável pelo processo, só 10 dos 150 antigos barraqueiros participaram da primeira etapa da licitação, sendo que 5 ainda continuam concorrendo. Para o secretário da Regional Pampulha, José Geraldo Prado, o concurso foi feito para atender aos antigos feirantes, mas o edital não teve adesão da categoria.
Depois da reforma do Mineirão, o Estado de Minas Gerais, e com a forma nova de administrar o estádio, esses trabalhadores eles não puderam retornar ao interior do estádio. Só que para que pudéssemos trazê-los para trabalhar na via pública, a gente precisou organizar um processo e fazer uma licitação. Nós estávamos torcendo muito para que os antigos barraqueiros participassem de maneira mais ativa, eles em número próximo a centena aí, participou um número muito pequeno na primeira etapa.
O resultado da licitação deve sair até esta sexta-feira. Pois que os nomes forem publicados, haverá um prazo de 5 dias úteis para recursos na justiça. Depois, os selecionados vão passar por treinamentos. A previsão é que a nova feira de convivência do Mineirão comece a funcionar em fevereiro, junto com o Campeonato Mineiro de 2016. A partir do ano que vem, as barracas vão poder ser instaladas até 6 horas antes do início dos jogos e as vendas devem ser encerradas até 15 minutos depois do início do primeiro tempo de cada jogo. Toda a estrutura deverá ser desmontada e retirada das vias públicas até no máximo 1 hora após o encerramento das vendas, no início início do segundo tempo. Repórter Maria Dulce Miranda.
Uma reunião entre a Secretaria de Estado de Governo e os barraqueiros está marcada para as 5 da tarde na Assembleia Legislativa. Os barraqueiros vão expor sua situação para o Governo do Estado e tentar uma solução para o caso. O vereador que não comparecer à reunião plenária agora vai ter desconto de R$ 450,00 na folha de pagamento em BH. As novas regras foram publicadas no Diário Oficial do Município desta quarta e já estão valendo. O registro dos vereadores será feito no início da reunião e em todas as votações nominais realizadas. Eles precisam estar presentes em pelo menos 50% delas. Os parlamentares podem justificar a ausência com atestado médico ou cumprimento de representação oficial por designação do presidente da casa. Trabalhadores da Rede Municipal de Educação ocupam um prédio do BH Resolve na Avenida Santos Dumont neste momento. Eles decidiram adiar para amanhã a Assembleia da Categoria prevista para esta manhã. Diferente dos demais servidores da Prefeitura, os professores decidiram continuar em greve para negociar as 7 horas de planejamento dentro do horário de trabalho e a unificação das carreiras de ensino fundamental e ensino infantil, entre outras demandas. A greve já dura 34 dias.
Segurança Pública.
Estatuto do Controle de Armas vai a plenário na Câmara dos Deputados. O texto que revoga o Estatuto do Desarmamento foi aprovado na Comissão Especial da Câmara, que analisava a matéria. Os detalhes com Paulo Dornelas.
O novo Estatuto da Regulamentação de Armas de Fogo revoga o Estatuto do Desarmamento, criado em 2003, que restringe a comercialização de armas e proíbe seu porte, com algumas exceções no país. Os principais pontos do novo texto alteram a idade mínima para a compra de armas, estendem o porte para outras autoridades e asseguram aos cidadãos que atenderem aos requisitos mínimos da lei o direito de compra e porte de armas. O relator do documento substitutivo, deputado Laudívio Carvalho, do PMDB de Minas Gerais, explica as principais alterações.
Nós mudamos a questão da idade. No atual estatuto, para o cidadão comprar uma arma de fogo, ele tem que ter 25 anos de idade. Nós diminuímos para 21, mas mantivemos o porte de arma para 25 anos. Em relação ao registro, eu mantive o que está na atual lei, o exame psicológico, e um exame de tiro. Para o porte, nós colocamos 10 horas a aula, colocamos um teste psicológico, um teste de manuseio e depois uma prova final. Criamos também o chamado porte rural, que dá direito ao morador da zona rural de ter a sua arma e poder transitar dentro da sua propriedade para a legítima defesa e também a defesa do seu patrimônio.
Sob as novas regras, caso essas exigências sejam atendidas, qualquer cidadão vai poder adquirir uma arma de fogo, o que difere do Estatuto do Desarmamento, que restringe a compra e porte de armas a agentes de segurança pública, como policiais, guardas municipais, entre outros. O diretor executivo do Instituto Sou da Paz, Ivan Marques, defende que a revogação do atual Estatuto do Desarmamento é um retrocesso e pode contribuir para o aumento no número de homicídios no país.
Eu vejo essas mudanças como um verdadeiro retrocesso à política de segurança pública no Brasil em geral. O Estatuto do Desarmamento, em 2003, trouxe a primeira mudança de rumo nos altos índices de violência armada que geram homicídios no Brasil. Revogar uma legislação dessa, ou mesmo flexibilizar a ponto de desfigurar a legislação vigente, eu acredito que, caso aprovada, essa legislação vai trazer um malefício muito grande para a segurança pública e para a sociedade em geral, que vai sofrer com a violência armada, vai sofrer com o aumento do número de homicídios em todo o território nacional.
A polêmica que envolve a aprovação do novo Estatuto da Regulamentação de Armas de Fogo está relacionada à discussão sobre segurança pública, criminalidade e legítima defesa. De acordo com o relator do relatório substitutivo, deputado Laudívio Carvalho, do PMDB de Minas Gerais, o objetivo da medida é dar ao cidadão a possibilidade de portar uma arma de fogo para sua segurança pessoal.
Nós não estamos querendo dizer que o nosso relatório, sendo aprovado em plenário, que nós estaremos dando armas à população, essa população vai fazer segurança pública, não é isso não. Isso é para a segurança pessoal. pessoal do cidadão, que 92% dos crimes cometidos com arma de fogo são crimes cometidos por pessoas que não são donas das armas e já são prontuariadas, ou seja, são bandidos que matam com arma de fogo. O cidadão de bem, quando comete, um ou outro, e mais, um homicídio qualificado, o camarada toma 20 anos de cadeia no Brasil por um crime de homicídio. Então a lei existe. Então nós não estamos flexibilizando para armar a população e para transformar isso em banho de sangue.
De acordo com o relatório do Mapa da Violência, em 2012, ano de referência do estudo, 24 mil mortes por arma de fogo foram registradas no Brasil e 33% dos óbitos juvenis foram ocasionados por esse tipo de arma. Em contrapartida, segundo o documento, entre 2004 e 2014, cerca de 160 mil mortes foram evitadas em razão do Estatuto do Desarmamento. O diretor executivo do Instituto Sou da Paz, Ivan Marques, alega que a mudança neste documento vai gerar flexibilização do porte de armas, o que pode ocasionar aumento no número de crimes considerados fúteis, como os homicídios ocasionados por discussões de trânsito, por exemplo. Para ele, o porte de armas passa a falsa ideia de segurança e transfere para o cidadão uma responsabilidade que é do Estado.
É uma revogação completa do estatuto atual que promove justamente o que o estatuto atual não quer promover, que é o descontrole de armas de fogo. A gente acredita que com essa revogação quem vai sofrer é o cidadão que vai se deparar com muito mais gente armada. É o policial que na hora de fazer uma abordagem nunca vai saber se vai ser recebido a tiros ou não. Então não é bom para a segurança pública, não é bom para o cidadão e passa a falsa sensação de segurança que a pessoa armada ela vai conseguir repelir um assalto, vai conseguir combater o crime. Quem tem que combater o crime é o Estado. O cidadão tem que cobrar os seus deputados, cobrar as autoridades. Uma pessoa só vai estar segura quando todas as outras em volta dela também estiverem seguras. E a arma não proporciona isso.
A prisão por porte ilegal de armas foi mantida, ainda que o portador esteja agindo por legítima defesa, algo que já era previsto pelo Estatuto do Desarmamento. O deputado Laudívio Carvalho espera que o projeto seja votado ainda neste ano pela Câmara. Repórter Paula Dornelas.
Trânsito.
Trânsito é lento na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno no sentido bairro, com reflexos na rua Rio Grande do Norte. Trânsito carregado na Avenida dos Andradas, no cruzamento com contorno, sentido hospitais. Já na BR-381, na altura de Contagem da fábrica da Toshiba, onde mais cedo obras deixavam o trânsito complicado no local, trânsito já flui normalmente nos dois sentidos. Agora, 12:45, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente tem atualizações sobre o julgamento da chacina de Unaí, que hoje julga o ex-prefeito da cidade, Antero Mânica. É já já.
Jornal UFMG.
Grandes coberturas, grandes experiências.
Em julho de 2014, eu fiz um especial de 6 reportagens sobre a Primeira Guerra Mundial. Foi algo muito emocionante, porque em cada matéria a gente utilizou um escritor do início do século XX como fio condutor para falar sobre política, economia, cultura, tecnologia e história. Eu fiquei tão empolgado que eu fiquei dias sem dormir, porque eu estava sempre com livros e livros procurando assim, passagens boas para utilizar na nossa matéria. E foi muito bom ver como que uma ideia que no início era só legal e interessante, ela pode ser aperfeiçoada. E eu digo isso principalmente por causa da minha chefe, a Paula Quimim, porque ela deu forma às ideias meio mirabolantes que eu tinha, e no final esse especial ficou com um formato diferente, muito instigante, que eu não imaginava. E esse momento talvez tenha sido o mais feliz que eu tive aqui, porque eu pude unir as minhas paixões literárias com o trabalho que eu fazia ali no jornalismo. O meu nome é Cícero Pedro Leão, fui estagiário na rádio de 2013 a 2015, e eu sou estagiário no programa Agenda da Rede Minas.
FMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
12:47.
Justiça.
Antério Mânica, acusado pela chacina de Junaí, é julgado em Belo Horizonte dias depois do irmão ter sido condenado pelo crime. A repórter Natália Andrade acompanha o julgamento, tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. O julgamento acabou de entrar no intervalo. Pela manhã, foram ouvidos o delegado responsável pelas investigações do caso, o policial que atendeu a ocorrência e a esposa de Nelson Silva, além da sobrinha de Nelson, que deram detalhes do dia do crime e dos acontecimentos anteriores e que sucederam a chacina. Antério Mânica é ex-prefeito de Unaí e foi eleito meses depois da chacina. Ele é acusado de ser um dos mandantes do crime e já tinha histórico de ameaças ao auditor fiscal Nelson Silva. Para quem não se lembra, a chacina de Unaí aconteceu em 2004, quando os auditores fiscais do trabalho Nelson José da Silva, José Batista Lages, Erastótenes de Almeida e o motorista Ailton Pereira foram assassinados na estrada de Unaí, quando se preparavam para fiscalizações de rotina em fazendas da região. Na última semana, o réu Alberto Mânica, irmão de Antério, foi condenado a 100 anos e José Alberto de Castro foi condenado a 96 anos de prisão e recorreram da sentença. Agora, eles aguardam o julgamento em liberdade. Além dele, outros três réus já foram condenados, acusados de serem os executores do crime. São eles Rogério Rios, condenado a 94 anos de prisão, Erinaldo Silva, condenado a 76 anos de prisão, e William Gomes, condenado a 56 anos. O delator do caso e acusado de ser um dos intermediários, Hugo Pimenta, ainda aguarda julgamento. O secretário de Direitos Humanos, Nilmário Miranda, compareceu ao julgamento nesta manhã e destacou o significado que a combinação dos céus tem para o Estado.
Aqui não pode haver impunidade, né? Esse crime foi um crime contra o Estado brasileiro. Eles contrataram pistoleiros para matar o Nelson, que eles tinham ódio dele, inclusive por ser negro, e por cumprir o seu papel condignamente de fiscal da lei. E não sabia nem o nome das demais pessoas que mataram, foram sorteados na véspera. Eles demonstraram um poder e achavam que iam ficar impunes. O julgamento mostrou que não, que a condenação dura 100 anos. Do Norberto Mãe, do Zé Alberto Castro, que era um dos intermediários, os três pistoleiros que já estão condenados e cumprindo pena. Agora falta completar com os demais mandantes.
Nelson, a quem o Nilmário se refere, é um dos fiscais dos auditores que foi assassinado na chacina. O secretário ainda afirmou que a condenação de Antério. O secretário ainda afirmou que espera a condenação de Antério Mânica. Porém, segundo o advogado de defesa do ex-prefeito, Marcelo Leonardo, não existem provas contundentes que liguem seu cliente ao crime.
Nenhuma prova de envolvimento direto do Antério nos fatos, como não se produziu nos 11 anos da investigação. E não tem novidade.
Vinícius, o julgamento é acompanhado por familiares das vítimas e do réu. Mais cedo, auditores fiscais de trabalho fizeram protesto pedindo a condenação do réu e clamando por justiça. O julgamento volta agora às 1h15 da tarde e tem previsão de duração de 3 dias aqui na Justiça Federal, na Avenida Álvares Cabral. É com você, Vinícius.
Ok, Natália, muito obrigado pelas informações.
Economia.
Produção industrial brasileira recua 1,3% em setembro deste ano, na comparação com agosto. A pesquisa industrial mensal, divulgada hoje pelo IBGE, traz a quarta queda consecutiva do indicador nesse tipo de comparação. No comparativo com setembro do ano passado, o tombo é ainda maior, 10,5%. Em 2015, o acúmulo de perdas é de 7,4%.
Política.
Ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiram manter a cassação e a declaração de inelegibilidade do prefeito Frei Inocêncio na região leste de Minas, Carlos Vinícius de Carvalho, do PR, e de seu vice, Herotides Araújo Oliveira, do PMDB. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, os políticos distribuíram cirurgias eletivas, auxílios financeiros e exames a eleitores mediante a entrega de cheques da prefeitura sem autorização do legislativo, além de contratação temporária em massa. O governo do estado revisou para baixo a estimativa de receita para 2016 da Lei Orçamentária Anual. A previsão é que haja menor arrecadação de ICMS e de outras fontes, o que deve resultar em receita R$4,7 bilhões menor que o previsto anteriormente. Dessa forma, o governo vai apertar o cinto e o déficit previsto para o próximo ano será de R$4,9 bilhões. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, afirmou que vai provar que não mentiu ao dizer que não tinha contas no exterior, fato comprovado posteriormente pelo Ministério Público da Suíça. Ontem, o Conselho de Ética da Câmara decidiu abrir inquérito contra o parlamentar para investigar se houve quebra de decoro nesse caso. O relator do inquérito vai ser definido às 5 da tarde de hoje.
Meio Ambiente.
O governo do estado anunciou a revitalização de 49 sub-bacias do Rio São Francisco, com obras que devem começar em 2016 em 49 municípios mineiros. As intervenções incluem construções de proteção de nascentes, cercas para proteção de matas de topo e ciliares, bacias de captação de água, de enxurradas e terraços. O colunista de meio ambiente, coordenador do projeto Manuelzão, da UFMG, Marcos Poliano, elogia a medida, mas torce para que ela não fique apenas no papel.
Bom, professor Marcos Poliano, primeiramente, boa tarde. O governo de Minas Gerais anunciou que vai revitalizar 49 sub-bacias do Rio São Francisco a partir de 2016. Um investimento aí para recuperação de nascentes, também das margens dos rios. Professor, esta história de revitalização do Rio São Francisco primeiro, a gente ouve há muito tempo. Como é que o senhor está avaliando aí esse novo anúncio?
Primeiro que a gente tem que pensar o momento triste que a gente está vivendo em relação ao Rio de Minas, né? E como eu já falei, nós temos aí mais de 120 municípios em Minas Gerais em estado de emergência por questão das águas, né? De falta de água para inclusive para abastecimento. Grande parte desses municípios estão exatamente no norte de Minas e no Vale do São Francisco. Então, a gente tem realmente falado, desde quando foi lançado o projeto que foi da transposição, antes de transposição, nós tínhamos que fazer a revitalização. E já vão para mais de quase 10 anos de projeto de transposição do São Francisco, sem que a revitalização tenha saído do papel. Né? Então, o governo propôs, até tinha um compromisso, o governo federal, de que para cada R$1 que fosse gastado na transposição, fosse gasto, você gastaria R$1 na revitalização. Mas ficou só na conversa. Né? Então, você gastou quase que 8 a 10 bilhões com a transposição e não se gastou nem 1 bilhão com a revitalização. E nós temos hoje um Rio São Francisco totalmente depauperado. Né? Quem for hoje na margem do São Francisco vai ficar espantado com a escassez de água que a gente tem, por exemplo, na região ali de Pirapora. Nós já estamos com um volume muito pequeno de água. Né? Sobradinho, para ter uma ideia, já está num nível de reserva tão baixo que talvez daqui a um mês ele tenha uma incapacidade de gerar energia. Ou seja, vai ficar só com a função mesmo de armazenamento de água, porque o volume já está abaixo do ideal. E assim está todo o Rio São Francisco. Então isso mostra que realmente nós temos um discurso, mas uma prática que é muito pouco efetiva no processo de revitalização. E é lógico que a gente, primeiro, entende que essa é uma temática importante e que seja efetivamente implementada. Né? Acho que cabe, enquanto sociedade, verificar realmente para que esse projeto, mais uma vez, não fique só ou na conversa, ou no discurso, ou na pouca ação. Né? Então, eu acho que cada sociedade está acompanhando esse processo e garantindo que efetivamente a gente possa ter rios com qualidade e quantidade de água. Essa é a luta que o projeto Manauzão tem há 17 anos, né? E, lamentavelmente, a gente vê que a cada ano os rios, ao invés de melhorar, eles têm piorado na sua qualidade e quantidade de água, levando essa situação toda de estatística que a gente está vivendo hoje.
Bom, professor Marcos Pereira, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa. E semana que vem a gente volta com mais uma coluna de meio ambiente.
Com certeza. Estamos aí. Um abraço a todos.
A coluna de meio ambiente com o professor Marcos Poliano vai ao ar toda quarta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.
Por dentro da UFMG.
Já estão abertas as inscrições para visitas individuais na Mostra das Profissões da UFMG. O evento vai ocorrer nos dias 14 e 15 no campus Pampulha. Uma oportunidade para que estudantes possam conhecer um pouco mais o dia a dia da profissão desejada e tirar dúvidas com graduandos e professores. Salas interativas e palestras vão apresentar informações sobre os cursos oferecidos pela universidade e os seus projetos de ensino, pesquisa, extensão e mobilidade estudantil, além das perspectivas do mercado de trabalho. A participação da UFMG no SISU e as ações de assistência estudantil também vão ser detalhadas na mostra. O prazo de inscrição para visitas individuais vai até o dia 10, com vagas limitadas. A opção é somente para o domingo, dia 15. Mais informações pelo site www.ufmg.br/mostra-das-profissões. Agora, uma hora em ponto, termina aqui o Jornal UFMG desta quarta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Maria Dulce Miranda, Natália Andrade e Paulo Dornelas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.